Espaço CBN Cultura. Teatro.
Dez horas e 11 minutos, de volta aqui com o Espaço CBN Cultura ao vivo, aqui direto dos estúdios da CBN em Campinas. Está recebendo aqui nos nossos estúdios o ator Anderson de Riz. Ele está em cartaz aqui essa semana com o espetáculo Um Beijo em Franz Kafka. Anderson, obrigado por ter vindo aqui, prazer, viu?
Prazer, bom dia aí, bom dia ouvinte. Nossa, incrível estar aqui, cara. Minha terra natal, né, a CBN, uma rádio que eu admiro muito, que eu ouço muito. E é isso, vamos falar de Kafka aí, fim de semana.
Pois é, então, prazer é todo nosso em recebê-lo, um ator de Campinas, também fica mais feliz ainda, né, que tá conhecido aí no Brasil todo há tantos anos, agora voltando aqui com mais um espetáculo. Aliás, sua carreira tá sendo bem permeada com vários espetáculos de grande porte, chegando aqui em Campinas e rodando o país todo, né,
Anderson? É, eu acho que é a minha quarta peça aqui, cara, que eu venho, né, eu vim o ano passado, o ano retrasado, com o Quarto Estado da Água, que voltei o ano passado junto com Kafka, né? Então estava em cartaz com o Quarto Estado às terças e quartas e Kafka no MASP de sexta a domingo. Então estava em cartaz a semana inteira quase.
5 dias de tela. Como é que é essa maratona aí? Fazer 5 dias, geralmente 2 dias o pessoal já fica meio cansado. 5 dias, como é que é?
Ah, legal, cara. Assim, foi um risco, né? Porque a nossa profissão tem sempre essas consultas, às vezes você é chamado para um trabalho de última hora, mas eu tudo certo, com um filho pequeno ainda em casa, né? Minha Helena tem 1 ano e 8 meses, então eu também ajudo em casa e tal. Então, mas deu tudo certo. E voltando aqui a Campinas, cara, minha família continua morando aqui. Tenho grandes amigos aqui, estou sempre por aqui. Tenho até um salão de beleza aqui em Campinas já há 13 anos.
É seu, da sua família?
É meu.
Que legal. É... Como que chama? Vamos fazer a propaganda aqui.
Vamos. Né? Chama Espaço de Rise, cara.
Espaço de Rise. Onde fica?
Fica ali na rua Tiradentes 861, ali no Guanabara. E eu tô pelo menos uma vez por semana no salão, entendeu?
Pô, que demais.
Então, às vezes, quando eu não consigo me encontrar com algum amigo, assim, em outro lugar, eu falo, pô, vou estar no salão, passa lá, cara.
As meninas que gostam do Anderson aí, quiser dar um oi pra ele, corta o cabelo e aproveita e já...
Não comigo, né? Não comigo. Com você. É, se quiser, pode ser que, né, aconteça algo pelo caminho aí de erro de corte, de coloração,
não
alguma
é?
Coisa.
Acho que elas não vão ligar muito, o importante vai ser outra coisa. Ali,
olha,
vai ser eu
acho
foto.
Que elas vão ligar sim, cara. Mexe no cabelo de uma mulher pra você ver,
cara. É verdade.
Ficam bravas.
Pô, que legal, não sabia. Dessa, então, e você acaba então vindo quase sempre pra cá, então?
Venho sempre, assim, eu sinto muita saudade daqui de Campinas, né? Eu saí daqui, eu tinha quase 18 anos, fui morar com uma tia da minha mãe ligou pra ela e falou, ah, meu filho tá querendo estudar teatro aí, ele pode ficar uma semana? Eu fiquei 2 anos lá.
2 anos, olha.
Coitada, né? E aí, acabei morando lá com ela, ela já faleceu, Deus a tenha, mas foi muito legal, porque lá eu fui estudar, fui fazer faculdade de teatro, né?
Tudo em São Paulo.
É, tudo lá em São Paulo.
Aqui em Campinas, alguma coisa da sua área artística acabou desabrochando aqui em Campinas ou não? Foi tudo em São Paulo mesmo?
Não, cara, foi na verdade aqui, eu era auxiliar de um instrutor de academia aqui em Campinas, eu tinha 16 anos. E aí um rapaz aqui tinha uma agência e me chamava para fazer essas... entrega de panfleto no centro, sei, e tal. Eu falava, não, eu não gosto disso não e tal. Aí depois de 1 ano, eu falei, pô, acho que é bom. Acho que na época eu ganhava R$30, né, pra sair. E eu ganhava muito pouco na academia e tal. Eu falei, pô, aquele trabalho tá de pé? Tá, eu vou. Aí fui, comecei a conhecer uma galera que fazia figuração em São Paulo.
Certo.
Pra novela, pra comercial. E aí ficou nessa, trabalhando, conhecendo. Aí um dia eu fui lá e fiz figuração, inclusive pra novelas da Globo, né? E aí falei, pô, legal, eu acho que eu quero estudar isso, né?
Você gostou do ambiente?
Gostei, cara. E aí falei, nossa, acho que eu vou estudar. E aí, como já acabei conhecendo as pessoas que trabalhavam ali mesmo em São Paulo, acabei indo pra lá e deu certo, cara. Porque eu falei, não, tem que começar numa escola legal. E o primeiro contato que eu tive foi com uma escola de lá, né?
Entendi.
Então por isso que eu acabei indo pra lá.
E a partir dos 18 anos, então, você acabou indo para São Paulo estudando?
Não, fui com 17
anos. 17,
por exemplo. Eu lembro que a minha mãe, coitada, chorava e tal, eu lembro, né?
Ah, mas é difícil para toda mãe, né?
É, minha mãe, porque foi muito rápido, assim. Eu sou muito decidido nas minhas coisas, né? Assim, então, hoje, se eu falo alguma coisa, ela já sabe que... Eu falo, mãe, eu vou para tal lugar. Ela já sabe que eu vou, né? Então, naquela época, eu falei, eu acho que ela não acreditou muito.
Acreditou muito.
É.
Porque hoje em dia, com a internet, com o celular, né, fica muito mais fácil a comunicação.
Não,
né,
isso foi, cara, isso foi em 96, né? Então, a gente não tinha nada,
né?
Cara.
É tudo muito recente,
eu não
né?
tinha nem celular, entendeu?
E agora, e a sua primeira participação que você considera como início de carreira foi quando?
Início de carreira... Já como ator, ou de repente vamos falar do nosso primeiro contato com a...
Sim.
Eu fui fazer figuração Eu acho que o meu primeiro contato mesmo foi Torre de Babel, cara.
Torre de Babel.
Torre de Babel? Foi. Torre de Babel, que fui fazer uma 98, figuração. Já estava morando em São Paulo, já estava estudando teatro. E aí eu fui fazer figuração para novela e estava lá no meio de, sei lá, 200 figurantes. E aí o diretor precisava de dois atores para segurar o Tony Ramos lá numa cena, né? E aí ele me escolheu, cara. Ele ficou olhando, pô, você vem aqui, vamos lá, vou fazer uma cena com o Tony ali.
Olha que demais.
Aí olha só como é a cabeça, né, cara? Eu já falei, caramba, eu vou estrear numa novela das nove, que na época era das oito, né? Tudo das nove.
Até hoje o pessoal fala novela das
nove, né? E aí fiz a cena com ele, gravei, aí vim feliz. Eu tinha ido de moto, tinha uma motinha pequenininha, eu fui e voltei, vim cantando na moto.
Olha que legal.
Feliz, eu gravei uma cena com o Tony super educado, falou meu nome e tal. Aí falei pro meu pai, todo mundo feliz, a rua inteira sabendo, o bairro, eu ia na padaria, uma senhora que eu nem conhecia, fiquei sabendo que você vai estrear na novela das nove. Já virou um negócio, né?
Aí vai ver, apareceu 2 segundos e meio, tem que pausar a cena pra ver, é ele.
Aí estreou a novela, acho que era segundo capítulo, né? É. Sentamos lá pra ver. Aí era a cena, cara, nada. Aí passou a cena, todo mundo se olhou em casa, né? Na sala, um silêncio de meia hora quase. Aí todo mundo. Aí a novela acabou, meu pai, ué. Eu falei, ah, pai, não passou, né? Será que vai passar amanhã? Já tinha rolado a cena, né? Enfim, cara, é isso, né?
Mas novela é isso, né? É. Às vezes essas pequenas participações acabam, né? Que na edição acaba saindo e tal, né?
Não, eu acho que, assim, eu me iludi, na verdade, porque a cena foi longa e tal, mas neles ele não tem como mostrar, né, cara?
Sim.
Era a expressão. E eu falei isso pro Tony Ramos, cara. Eu falei isso pra ele depois, ele falou, é mesmo, cara, eu lembro da cena, mas ele não lembrava, claro, de mim.
Sim,
mas
é muita gente.
Ele lembra dessa sequência, né, que foi num presídio, começo de novela.
Pela tomada, né, da câmera, às vezes não aparece.
Mas eu falei pra ele, cara.
E olha que legal, né, depois de muito tempo, você falou alguma coisa.
E eu falei ainda pra ele, eu falei, olha, te agradeço porque você foi muito educado comigo, você falou meu nome, cara. Isso pra mim não tem preço, entendeu? Você poderia ter... Ah, beleza, vamos lá. Não, ele falou como você chama e chamava pelo meu nome.
Olha que legal.
Né? E eu nunca esqueci, você vê, cara.
Mas o pessoal aqui da classe artística sempre fala que o Tony Ramos é um ator, um profissional muito generoso com os outros, independente do tamanho daquela pessoa naquele momento, seja um figurante, seja um diretor, seja um colega de cena tão conhecido como ele, mas ele é uma pessoa que abraça assim mesmo, cara, né, e deixa a pessoa super à vontade.
Ele é um cara de bom coração, entendeu? Ele é uma pessoa do bem, assim. E hoje eu faço muita questão, assim, meu pai tá aqui do lado, para quem não... Vocês não estão vendo, mas meu pai me acompanhou, tá aqui do lado. Ele sabe, eu sempre faço questão de tirar foto com todo mundo, cara, mesmo na correria. Porque eu sei que às vezes é o primeiro contato que aquela pessoa vai ter comigo, sabe? E talvez ela não me encontre mais em nenhum lugar, né? E é a impressão que ela vai ter de mim, né?
Sim.
E às vezes eu quero que ela tenha uma boa impressão de mim, como eu tive do Tony, sabe? Eu não estou me comparando a ele, mas eu digo da educação mesmo, né?
A expectativa que as pessoas têm, às
vezes,
isso, né?
Então, eu prezo muito isso, sabe? O carinho, às vezes um sorriso, né? E eu sempre agradeço, poxa, obrigado aí, quando ela fala de, assisti uma novela, poxa, valeu pela foto, falou, não, eu que agradeço, obrigado você.
Que legal, isso acaba voltando de alguma forma pra gente, porque quando você dá amor, você recebe amor, não tem jeito. Você dá carinho, você recebe carinho, é um bumerangue muito rápido.
É o universo, cara, é o universo que você emana, você recebe, né, cara?
10h20, a gente tá ao vivo aqui com o ator Anderson de Rizzi, voltando aqui a Campinas com o espetáculo. A gente tá conversando aqui sobre os trabalhos dele, tava contando aqui, né, como foi as primeiras experiências, até como figurante, e o primeiro personagem mesmo que você teve, como é que foi? Em novela que você acabou saindo na rua, as pessoas já te conhecendo já.
Foi em Morde e Assopra, eu fiz o Sargento Xavier, né? Eu comecei ali com um papel muito pequeno, eu fiz um teste lá em São Paulo, e aí não era muito comédia, mas o teste eu deixei ele um pouco mais engraçadinho, nem eu sabia, né? E aí me chamaram para fazer esse personagem, era um personagem, uma sinopse, tipo, meia linha, assim, era um guarda medroso e atrapalhado, beleza, fui lá. A novela estreou, aí eu pensei, falei, pô, ou eu fico em cima do muro ou eu arrisco, né? Arrisquei uma coisa mais exagerada do personagem, né? Mais desenho animado, né? E virou um sucesso, cara. E eu virei um dos protagonistas da novela, da 7.
E quando o pessoal fala que novela é uma obra aberta, é exatamente
isso. É
isso,
entendeu? Era um papel muito pequeno, com 3, 4 meses de novela, eu já era um dos protagonistas, né? Eu tive caso lá com a Elaine, que era o personagem do Otaviano Costa, que era a pirulitona, né? E eu acho que até a novela deve voltar agora, não vale a pena ver de novo, eu fiquei sabendo de alguma coisa aí. E aí eu comecei a perceber que eu tava ficando conhecido, né? Porque aí eu falei, pô, eu até então eu saía, beleza. Aí ia na farmácia, alguém, ah, o ator ali. Aí ia no mercado, ó, aquele ator, tudo bem e tal. Aí eu falei, caramba, acho que eu tô ficando conhecido, né? Até foi estranho, até pros meus pais aqui, né? Eles não tinham presenciado isso, aí depois com o tempo eles começaram a ver. E aí a coisa começou a apertar, porque logo eu fui fazer uma outra novela no ano seguinte, depois no ano seguinte fiz Amor à Vida, fiz o Palhaço lá com a Valdirene, depois fiz...
Esse foi bastante conhecido, não foi? O Amor à Vida, né?
Foi o que mais me projetou, assim. E aí fiz Eta Mundo Bom, fiz o Zé dos Porcos, depois fiz Outro Lado do Paraíso, que fiz o Juvenal, né? E agora tô na próxima novela das nove, que estreia em maio.
Pô, que legal. Então tem bastante... Os trabalhos, né, ano após ano, né? Você vai fazendo cada vez mais, mais TV e também não deixando de lado o teatro, né?
Não, cara, não. Eu acho muito importante pro ator fazer teatro, né? Eu acho que o teatro é realmente uma escola de extrema importância, assim. É onde você tem um contato direto ali com o público, né? Onde você... Eu gosto muito de trabalhar o corpo, assim, né? Em peça agora eu tô um pouco mais forte, porque eu tô rodando um filme ao mesmo tempo.
Qual é o filme?
Eu tava na França agora rodando um longa. Chama o Segundo Homem, né? Eu faço o protagonista, que é um soldado, né? Que vai pra Legião Estrangeira, que é o exército francês, né? Então a gente gravou lá na França. Depois a gente grava agora umas coisas, algumas cenas aqui em Sumaré e São Paulo. E depois da novela, a gente não consegue rodar agora. Por causa da novela, a gente vai terminar o filme no final do ano, aqui em Sumaré mesmo.
Em Sumaré também.
Com apoio lá da prefeitura de Sumaré, lá de todo mundo, lá de uma galera.
Pô, que legal, né?
E junto com a novela e junto com o teatro, cara.
E o Franz Kafka, como é que surgiu esse espetáculo para você? E ele já veio de uma temporada legal em outros lugares, né?
A gente ficou em cartaz lá em São Paulo, no MASP, um espetáculo... não é porque eu estou fazendo, não, mas ele tem um nível assim internacional, cara. É um espetáculo muito bonito, muito bem encenado pelo Eduardo Figueiredo. Ele realmente ele tem uma delicadeza assim na direção, né, do entendimento do texto do Sérgio Rovere, né, que é um autor assim muito novo, muito promissor, né, o Sérgio, né, inspirado num fato real mesmo da vida de Kafka.
Queria que você contasse um pouquinho desse fato real aí para o pessoal que não está muito ligado na história.
É uma obra fictícia, assim, né? Mas tem um fato real. O Kafka, ele fica muito doente, né? Ele adquire tuberculose. Imagina, a gente está falando de
1920,
meados,
né,
do século 10, 20, 1900, 1890. As pessoas morriam de tuberculose, né? E aí o Kafka estava já muito doente. E realmente ele escreve uma carta para o Max com um pedido para que o Max incinerasse as obras dele quando ele morresse.
Ele não queria que ninguém visse.
Não, né? Não queria que as pessoas lessem, né? O Kafka, muita gente acha que ele sempre foi muito sombrio, né? Taciturno, né? Aquele um ar mais pesado. Não, a gente estudando sobre ele via que ele é um cara muito boêmio, ele era muito alegre, mulherengo. Né? Mas ao mesmo tempo ele era muito, se a gente falar nos dias de hoje, seria um cara muito depressivo, sabe? Depreciativo, né? Então ele não acreditava na sua própria obra, no seu próprio talento, né? Então ele pede isso para o Max ignora isso, né? Ele tem essa informação, ignora.
Max é outro personagem que atua junto com você, não é?
O Max Brod é o personagem que eu faço, que é o melhor amigo do Kafka, que ele se conhece na faculdade, né? Uma faculdade de direito, né? De língua alemã. E aí o Max, isso realmente aconteceu. O Max está lá dando uma palestra sobre Schopenhauer, né? E aí o Kafka vê a palestra, fica assim, muito feliz, né, de ver a inteligência dele em conduzir aquela palestra toda. E aí ele começa a seguir o Max até a casa dele, eles vão conversando e ficam muito amigos, né? Eles tinham 20 e poucos anos. E aí, eu acho que o Max, em vida, assim, ele era o grande admirador do Kafka, né? Ele achava o Kafka um gênio, né? O que ele escrevia era sempre muito genial, né? Só que o Kafka nunca conseguia terminar as coisas que ele escrevia. Ele era muito bagunçado, né? Ele escrevia uma página, deixava ali, depois ele escrevia outra, deixava jogado, ele era muito desorganizado, né? E aí, em livros, em estudos, né, de contos, de biografia, o Sérgio aponta isso, né, que o Max, que o Max morre, se não me engano, em 69, né? Ele fala isso, que ele falava para ele, você tem que se organizar mais, você tem que organizar melhor a sua obra, tratar melhor a sua obra, né? E aí, Kafka morre, se não me engano, em 1924, depois, próximo da Segunda Guerra Mundial, o Max vai para Tel Aviv, né? Ele vai para lá, fugido da Segunda Guerra, né? Um judeu, e posteriormente ele publica as obras de Kafka, e Kafka estoura e vira um dos maiores autores do mundo, né?
Puta, que legal, é uma história muito legal.
Muito,
essa, né?
Cara. Então eu digo assim, o Max é um ato de generosidade espetacular, cara, porque ele poderia, eu disse um pouco atrás, que as obras do Kafka eram muito bagunçadas e muita gente nem sabia o que ele tinha escrito ali, né, ou tinha esquecido, sei lá. Apesar do Kafka ter ganhado um prêmio La Fontaine, que era um prêmio importante de literatura, né? O Max, ele poderia ter rasurado umas coisas e ter publicado como obra dele,
como
entendeu?
Obra dele, porque naquela época daria até para fazer isso.
Daria,
né?
Ele depois ele mexia umas coisas lá, não, genial, publico como se fosse minha e beleza, eu quero um mérito para mim, né?
Sim.
Não, ele foi muito generoso, né? Uma prova de amor mesmo, de amigo, né? Não tô falando de nada homoafetivo, não é isso,
sim,
nem sei, entendeu? Mas eu digo de amizade mesmo, de reconhecimento.
De,
né?
Ética também.
De ética, entendeu? Né, realmente ele foi, ele teve uma atitude assim sensacional, né? Porque é sorte nossa, né? Então acho que hoje, quando eu sinceramente conhecia muito pouco do Max Brod, né? Hoje a gente conhece o Max, apesar dele ser muito conhecido na Alemanha, a gente tem poucas informações dele, né? O Max existe por causa do Kafka e o Kafka existe por causa do Max.
É uma relação, né, que vai e vem, né? É uma relação.
É.
Muito legal. 10 horas e 28 minutos, a gente está conversando com o Anderson de Rizzi. Ó, já está chegando mensagens no WhatsApp, está até vibrando aqui o WhatsApp da CBN com várias mensagens aqui. Ó. A Sandra do Taquaral, a gente está falando de teatro, de cinema, de TV, mas ela está falando de outra coisa aqui. Ó. Adoro o Anderson e sempre que passo em frente ao Salão de Beleza na Rua Tiradentes, fico olhando para tentar vê-lo. Sandra, que mora no Taquaral, em Campinas.
Ô, Sandra, vai lá, bate lá um dia lá, toca o interfone lá, vai lá tomar um café com a gente, né? Ou me deixa um recado no meu Instagram ali, ou liga lá, falar com a minha mãe, vai tomar um cafezinho lá, leva suas amigas.
Alá, Sandra, tá convidada então. Como que chama o salão mesmo?
Espaço de Rizzi.
Lá no, na Rua Tiradentes.
Tiradentes 861.
Alá, ó, tá convidada, Alá, Sandra, pra tomar um café lá com a família do Anderson. Ó, o Marcelo aqui, que não falou o bairro, falou que adora as suas participações na TV, que ele gosta bastante, principalmente no Moro de Assopra.
Valeu,
que
Marcelo.
Ele gostou bastante. Que mais? A Luana dá também. Falem o bairro também, pessoal. Quando vocês mandaram mensagem, fale o bairro, que é legal a gente falar aqui. Ó, a Luana falou que gosta muito do Anderson e perguntou para ele, cadê, em que momento que ele decidiu sair de Campinas para poder ser mais conhecido. Você já até explicou isso, né? Foi naquele momento de 16 para 17 que você
foi
acabou indo...
Acho que não é nem que eu saí para ser mais conhecido. Acho que eu saí num momento que nem eu sei porquê, entendeu? Surgiu uma oportunidade, eu fui para lá... Fiz aqui trabalhos aqui no centro de entregar panfleto de festa.
Sim.
Depois me vim em São Paulo fazendo figuração e as coisas foram acontecendo, né?
É que o pessoal às vezes ainda tem aquela impressão que o ator só é realmente bem sucedido se ele está na TV. E na verdade não, né?
Não,
principalmente,
cara,
em São Paulo, né? Tem pessoas que vivem só de teatro e estão super tranquilos.
Não, e de cinema, entendeu?
Cinema, cara, também.
Ou o cara é um grande diretor de teatro, de cinema, né? Um grande escritor, né? Tem pessoas muito talentosas aí em São Paulo vivendo de teatro, muito bem, aliás.
Pois é. 10 horas e 30 minutos, Anderson, a gente queria conversar muito mais com você aqui, para falar mais desse espetáculo, mas o tempo já está terminando. Queria muito que você convidasse o público aqui da CBN para aparecer lá no teatro, e parece que tem até uma promoção para quem ouviu a CBN hoje, é isso?
Ó, o pessoal da produção aqui já está me olhando e falou assim, você vai falar mesmo? Posso falar ou não? Vou falar então, galera aí da CBN, está assistindo a gente aqui, chega lá na bilheteria, leva quem você quiser e você vai ter 50% de desconto aí no seu ingresso para ver a peça hoje, às 21h30, ali no Teatro Iguatemi, e amanhã, às 19h, Um Beijo em Franz Kafka. É uma peça que não precisa ser um entendedor de Kafka, eu acho que a encenação do Edu é muito delicada, e a pessoa, eu até tenho um... Garanto que a pessoa vai se sentir incitada e depois a ler sobre Kafka, porque a peça dá para entender muito bem, cara, ninguém vai ficar ficar perdido boiando lá.
Então, vamos repetir a promoção. Então, chegou na bilheteria, falou que ouviu a CBN, tem 50%, é isso?
Falou que assistiu a CBN hoje, tem 50%. Ela e quem ela levar lá.
Olha que demais.
Ó, mas chega, não demora muito, hein? Porque, ó, tá, vai, a peça vai bombar, hein?
A gente tá conversando com o Anderson Riz, ele tá em cartaz aqui em Campinas hoje e amanhã apenas no Teatro Iguatemi com o espetáculo Um Beijo em Franz Kafka. Falando desse espetáculo específico, né? Eu vejo aqui que na pauta dos teatros aqui de Campinas, do principal teatro mesmo, o Teatro Iguatemi, 80, 90% da pauta é de comédia, é de stand-up, não só em Campinas também, mas eu vejo em outros teatros também, e esse espetáculo não tem nada a ver com isso, e mesmo assim está dando certo. Mas é difícil quando você vai fazer uma peça, você fica pensando na parte comercial da peça, se vai ter público ou não, visto que a maioria dos teatros apostam mais em comédia.
É mais difícil, bem mais difícil. Você vê que a nossa peça, ela não tem absolutamente nenhum patrocínio, cara.
Zero patrocínio.
Zero patrocínio. E é uma peça que tem uma grande produção, entendeu? Então, e fica mais difícil ainda, né? Então, a gente usa muito do boca a boca, né? Da divulgação na internet, né? De outras mídias, né? Mas, realmente, não dá para competir, assim, sabe? É um outro público, né? Mas em São Paulo, por exemplo, lá no MASP, o nosso público foi muito variado. Assim. A gente tinha um público, um pessoal mais novo, de 16, 17 anos de escola, que ia lá, que ama literatura, né, que quer ver uma coisa diferente de teatro, ou estudantes de teatro. A gente tinha os públicos, né, da terceira idade, aí seus 70, 70, 80, até 80 anos lá vendo, casais mais jovens, um pouco mais velhos. Então, um público que se interessa por literatura ou que nunca ouviu falar de Kafka e aí leu alguma coisa, se interessou em saber mais sobre um pouco da obra dele. Gente que é do meio artístico, que não é do meio artístico, que gosta de ver coisas diferentes, né? Eu particularmente amo stand-up, assim, mas eu gosto de ver de tudo. Até quando a peça é muito ruim, eu gosto de lá ver porque que ela é muito ruim, sabe?
Em alguma coisa você vai aprender.
Né? Então era um público, assim, muito variado, né? Muito, muito curioso, né?
Então dá para fazer então peças diferentes como essa e ter um retorno de público, que a maioria das pessoas falam, ah, vou fazer comédia, ou eu só trago comédia porque é só isso que dá público. Não, né? Às vezes quando você aposta no diferente, você pode ter uma boa surpresa, né?
Eu posso te falar que como ator, cara, como ator, assim, é incrível fazer uma peça dessa, que a gente tem um trabalho de corpo, né? A gente tem um músico ao vivo ali, tocando piano, né? Acordeon, que é o Ricardo Pessi, a gente tem um bailarino espetacular, que é o Alex Merino, né? É uma obra artística, é uma obra de arte, cara. Eu acho que quem ama a arte mesmo, né? Quem ama a arte tem que ver essa peça que a gente está fazendo, que é uma peça muito rica nesse sentido, né? Não, é claro que eu não estou desmerecendo Sim. nada de stand-up, porque eu acho que eu assisto e rio muito, me divirto muito. Mas é um outro, né? Eu diria que é uma outra vertente, cara, é uma outra coisa. Diferente, que tem o seu público também. Mas acho que a gente, hoje a gente não consegue competir, por exemplo, com uma peça de stand-up, né? Você vê, eu tenho amigos que fazem. Né? E é incrível, o cara acabou de lançar a peça daqui 2 semanas, o cara já encheu o teatro, entendeu?
Então, não é nenhuma crítica mesmo, né, a isso, mas é que é uma crítica, às vezes, a só ter isso, né, no teatro, né? Às vezes você vai tentar comprar um ingresso e você vê que você não tem outra opção a não ser isso, a não ser stand-up, a não ser uma peça com título mais chamativo pro humor
isso,
e tal, e todo mundo gosta de rir,
ou,
né?
Ou uma comédia mais comercial, que eu também já fiz e vou fazer e vou continuar fazendo, né? Mas é muito legal o Teatro Iguatemi hoje, né? Que tem um infantil à tarde, você tem um stand-up às 19 horas e a nossa peça às 21h30. Então ele tem vários horários aí para todos os gostos.
Tem opções, né?
Tem várias opções, né?
Agora, fala um pouquinho do cenário da peça. O cenário também é bem elogiado dessa peça, né?
É incrível, cara. Ainda mais lá no teatro do MASP que a gente fazia, que tinha um ar assim um pouco medieval, né? Era muito... O cenário era, ele compunha muito bem ali, né? Figurino, entendeu? Então tem uma maquiagem também, é sensacional da peça.
Um pouquinho demais.
Então tudo muito pensado pelo Eduardo Figueiredo, entendeu? Que o Edu, assim, ele é um gêniozinho, né? o Edu, né? Ele sempre, o Alex Merino, que é o bailarino, o Edu decidiu, tipo, 3 semanas antes da peça estrear, ele falou, vai chegar uma outra pessoa para fazer a peça. A gente, o que quer? Eu vou sair ou o Maurício Machado vai sair, né? A gente não sabia, então ele ia compondo. Que, na verdade, o Alex, ele vem com... Ele tem... a participação dele na peça são tipo personagens das obras do Kafka e são tipo pensamentos do Kafka, entendeu? Momentos de reflexões do Kafka que o Alex entra ali como se fossem essas pinceladas, né? E o meu personagem não percebe isso, né? Tipo, só o Kafka sente essa presença, né? E vem com o Alex, que é o bailarino, né?
Pô, que demais. 10 horas, 41 minutos. Anderson, agora sim, queria te agradecer mais uma vez e falar para você reforçar essa promoção aí para quem quiser assistir o espetáculo hoje amanhã no teatro, falando que ouviu a CBN, como é que é?
Galera que está ouvindo aqui a CBN, chega lá hoje na bilheteria do Teatro Guatemi, fala aqui, ouviu aqui a rádio CBN e você vai ter 50% de desconto. Sim, você e seus amigos, acompanhantes, sua família, leva... Acho que cachorro não pode, né?
Não pode.
Não pode,
né?
Tá, mas leva o bicho não, mas infelizmente, mas leva aí seus amigos, a família toda, tenho certeza que vocês vão gostar do espetáculo, é linda a peça. E aí no final, lá, se você puder esperar um pouco, a gente conversa, tira uma foto.
Ó, que demais. Ó, é a Sandra lá do Taquaral que falou que ia lá só para tirar foto no Instituto de Beleza lá da sua família. Agora ela pode ir lá também no teatro hoje também para tirar foto.
Pode ir lá
consegue.
Hoje, ué. Pronto. Vamos lá, Sandra.
Então, fechou. Anderson, obrigado mais uma vez. Parabéns aí pela trajetória, não só no teatro, mas também no cinema e na TV. Que você venha mais vezes aqui para a gente conversar mais, que sempre é legal.
Obrigado, querido. Valeu. Que agradeço. Foi ótimo o papo aí. Sucesso. Um prazer estar aqui com vocês hoje.
Prazer é todo nosso. 10 horas, 42 minutos.
Espaço CBN Cultura.